Bezrat Hashem, a gente está no Daf Mem Zayin Amud Aleph, no começo do Daf. A gente está no meio de um debate. A Gemara levantou, no Daf de ontem, a seguinte questão. O Esped, o funeral e os discursos que são feitos na hora do enterro, eles vêm honrar o falecido? Ou será que para o falecido não faz nenhuma diferença? A honra é para os familiares do falecido que continuam em vida. Tashma, a Gemara vai trazer uma prova para essa questão. O pasuk fala sobre uma pessoa que ele tem um bom caráter e que ele se rebaixa, uma pessoa humilde. Zechizkiyahu, esse pasuk se refere ao rei Hizkiyahu, Melech Yehudá, que era o rei de Yehudá, Shigirera Tzmot Aviv, Almitá Shalchavalim, que o pai dele, o Ahab, era um pecador e ele desprezou a família real, carregando e arrastando os ossos do seu pai falecido numa marca de cordas, de uma maneira muito desprezível, para mostrar o que acontece com os pecadores. O Ahab, o pai dele, era um rei muito pecador. Então ele se rebaixou. Rebaixou a família real. Vei, Mishum, Mikerdechai, pergunta a Gemara se você vai me dizer que toda a honra que se faz no funeral não é para o próprio falecido, e sim para os familiares do falecido. Mai Taima, por que ele se comportou dessa maneira desprezível ao falecido? Isso não desprezou o falecido, que era o pecador, e sim os familiares e as outras pessoas do povo que eram ligadas com o rei, e não desprezou o próprio pecador. Responde Agmará, que ele enterrava ele capará. Ele fez isto com os ossos do seu pai, do rei pecador, para que isso perdoe os pecados do seu pai. Pergunta Agmará, o Mishum capará de avua macho liga de Israel? E por causa que ele queria perdoar o pecado do pai, ele desprezou o povo de Israel? Responde Agmará, Israel gufe nihaleu de michle ikraio legabei. O povo de Israel, eles abrem mão da sua honra para que o rei falecido tenha o seu perdão. Tashma, mais uma prova para essa questão. Amar lahen, falou o Rebbe antes de sua morte, Antaspiduni barayot, não façam um esped, os discursos funerais, nas cidades pequenas, e sim nas grandes cidades, e lá uma grande multidão vai se juntar. Vem a Marta e tem que deixar aí. Se você me diz que todo discurso, na verdade, vem trazer honra para os que estão vivos, o que importa para o Rebbe onde que vão fazer o funeral? Para ele não faz nenhuma diferença. Respondeu Maraca, Savar, Ligno, Israel. O Rebbe queria que o povo, que seus familiares, vão se honrar mais. E por isso ele falou para fazer o funeral numa cidade grande, e não por a sua própria honra. Tashma, mais uma prova para essa questão. Helilon Ichvodô. Vimos na nossa Mishnah que é proibido atrasar o enterro do falecido. Porém, se ele atrasa o enterro, Leavilo Aaron Vetachlechim, se ele atrasou o enterro para ele conseguir arranjar um caixão e as roupas para o que o corpo é vestido na hora do enterro, e não houver lá visto, então não é proibido. Mas lá Ichvodô Shelmet, a princípio, nós vemos que existe o conceito de honra com relação ao falecido, porque a gente vê que se ele atrasa o enterro para a honra do falecido, para arranjar para ele o que é necessário, então isso não é proibido. Fala Maraló, Lichvodó Shelchai. Não é pela honra do falecido que ele quer arranjar um caixão bom, etc., e sim para a honra dos familiares. Eles querem fazer um bom enterro para a honra da família. O Mishum Kvodó Shelchai, Mamit Leilemet. Pergunta Agmará, será que a honra dos familiares justifica atrasar o enterro do falecido? Para honrar os familiares, a gente faz uma coisa ruim para o falecido? Fala Agmará, sim, mesmo que ele vai atrasar o enterro, isso não vai ser uma proibição. Que a Marachmana lotali nivlato al etz durma de talui de itlei bizayon. A Torá falou o seguinte, como vimos na nossa Mishnah, uma pessoa que é executada pelo Beidin, não pode atrasaram o enterro dele enquanto ele está pendurado na árvore. Somente uma pessoa que está pendurada na árvore, que não tem nenhuma necessidade de atrasar o enterro, isso que é o proibido. Mas no caso que ele atrasa o enterro por uma certa necessidade, mesmo que não é uma necessidade do morto, e sim uma necessidade da honra da família, não, isso já não é proibido. Então fala Gamará que a honra não é para honrar o próprio morto, e sim para honrar a família, e mesmo assim isso já é o bastante para que isso não seja considerado um pecado no atrasar do enterro. Tashma, mais uma prova para essa questão. Relinolichvodô. Se o enterro foi atrasado pela honra do morto, Lishma alavarayot, para que a notícia se espalhe e várias pessoas venham, Leavilo mekonenot, Leavilo aron metakrachim, ou para trazer mulheres que elas vão lamentar pelo morto, ou para trazer o caixão e as roupas do falecido, Eino veralav, isso não é uma proibição. E finaliza a Mishnah, Shekola osei no osei, era lechvodo shemet, porque tudo isso está sendo feito para a honra do morto. A gente vê explicitamente que o funeral é, na verdade, uma honra para o falecido. Fala Gemara, realmente temos que modificar a versão desta Mishnah. Enquanto o enterro está sendo atrasado pela honra dos vivos, isso não é considerado um desprezo para os mortos, e isso não é proibido. Tashma, mais uma tentativa de trazer uma prova. Rebratan Omer falou, Rebratan Siman Yafe Lamet Shenefraim Imeru Lacharmita. Se a gente vê que uma pessoa falece e depois de sua morte, antes do enterro, o corpo recebe um certo castigo, isto é um bom sinal. Por exemplo, Mechon Espad, uma pessoa que faleceu e não fizeram um esped, um discurso funeral devido para a honra do falecido, Vlonikvar, ou que ele acabou não sendo enterrado, ou Shechayagoratou, que um animal arrastou o corpo dele, ou Shechayagoratou, que um animal arrastou o corpo dele, ou que choveu na hora do enterro, Zeusimaina Feramet, isso é um bom sinal para o falecido, porque isso nos mostra que lá no Tribunal Celestial querem dar para ele uma recompensa, eles querem agora limpar todos os pecados, então eles dão um pequeno castigo que vai perdoar o pequeno resto de pecados que ele ainda tem, e aí, no mundo vindouro, ele vai receber toda a recompensa, não vai receber castigos. Shmamina, e quer deixar, veio. A gente vê, de qualquer maneira, que o esped, o discurso funeral, é para a honra do falecido. Porque a gente viu que se não fizeram um esped devido, isso mostra que ele foi castigado. Ou seja, o esped, na verdade, é para a honra do falecido. Shmamina. Essa é uma prova que a Gemara aceita. A conclusão é que o esped vem honrar a pessoa que faleceu. A gente viu na nossa Mishnah que os pecadores que eram executados pelo Bedin não eram enterrados num cemitério comum, no cemitério da família, e sim num cemitério especial. Vechol kach lama. Pergunta a Gemara por quê? Porque não se enterra uma pessoa que era rachá, um perverso que fez atos ruins, ao lado de uma pessoa correta e justa. Logo, este pecador não deve ser enterrado próximo às outras pessoas que são pessoas corretas. Assim como falou o Ravacha Barchanina, de onde aprendemos esse conceito? Que o Rasha não deve ser enterrado próximo a um tzadik. Shneimar, como fala o Pasuk, Vai hem kovrim ish. O povo estavam enterrando uma pessoa, que não era uma pessoa muito correta. Venera u et hagdu. De repente eles viram um exército inimigo. Veashlichu et ish bekever Elisha. Então eles jogaram o corpo no túmulo de Elisha, que era um grande profeta. Vaielech veiga ish beatzamot Elisha. O Pasuk fala que o corpo do falecido que foi jogado rolou e encostou nos ossos do profeta Elisha, e o morto reviveu e foi andando, se retirando do túmulo do tzadik, do Elisha. Vemos daqui que não pode-se enterrar uma pessoa perversa perto de uma pessoa justa. Amale Rav Papa, questiona Rav Papa como é que podemos se basear nesta história para provar o nosso conceito. Talvez este milagre que ocorreu, ele veio para cumprir um pedido de Elisha. Elisha pede ao seu mestre, Eliyahu Navi, pediu para o seu mestre que toda a força da profecia que pairava sobre Eliyahu, paire sobre ele duplamente, duas vezes a força que seu mestre tinha. Assim ele pediu. Logo, assim como o Eliyahu Navi, ele conseguiu reviver um morto, então ele, o Elisha, tinha que reviver dois mortos. E esse era o segundo morto que ele reviveu. E não obrigatoriamente vemos que o milagre ocorreu porque é proibido enterrar um rachá do lado de um tzadik. Amarlei Yahi, Hanetanya Grav Amar, Ulbeitor Alach. Não, porque a Braita fala que o milagre foi que o morto reviveu, saiu andando do túmulo de Elisha, mas logo depois ele caiu morto novamente. Ele não reviveu e foi para sua casa, simplesmente reviveu para sair do túmulo. Se fosse para cumprir o pedido de Elisha, então ele deveria aqui reviver completamente. Vemos aqui que o milagre ocorreu para que um Elisha não esteja enterrado do lado de um tzadik. Pergunta agora então, ela vai na Pishnaim, onde vemos que o Elisha, ele tinha duas vezes a força do seu mestre, de Ahe, que ele conseguiu reviver duas pessoas. Amar Lei responde o Rebbe Yochanan, Sheripatzarat Naaman, Sheishkula Kemet. O Elisha, além de reviver um morto, como a gente viu no caso do menino, como o Navi conta, a gente vê que o Elisha curou a lepra de Naaman. E uma pessoa que está com lepra é considerada uma pessoa morta, como fala o Passuco na sua família, Manat e Kemet. De qualquer maneira, a gente vê que o Elisha sim tinha duas vezes a força do Eliel. Volta a Gemara a tratar da nossa Mishnah. O Keshem, Shem Kovrim Rasha etzel Tzadik. Assim como a gente não enterra um Rasha do lado de um Tzadik. Kachemim Rasha Gamur etzel Rasha Kal. Assim também a gente não enterra uma pessoa que era completamente perversa, Rasha Gamur, ao lado de uma pessoa que era um pouco Rasha. E por isso vimos a nossa Mishnah que tinham dois cemitérios, dividindo as pessoas que receberam as diferentes penas de morte do Medin, que eram os mais perversos e os menos perversos. Velitkun Arba Kvarot. Pergunta Amará, sendo assim, tínhamos que ter quatro cemitérios, um para cada pena de morte, temos quatro penas de morte, como vimos para frente. Temos uma tradição de Moshe Rabbeinu, Alhal Moshe Mishinai, que bastam dois cemitérios. Amar Ula Amar Rabbi Yochanan. Agora vem o Ula, o nome de Rabbi Yochanan, nos ensina um novo conceito com relação a outros assuntos. Ahar Helef. Uma pessoa comeu o sebo do animal, que é algo proibido, e ele precisa então trazer um sacrifício para perdoar o seu pecado. Vem Frish Korban. Ele pegou um animal e santificou o animal, nomeando o animal que ele vai ser trazido como Korban para perdoar o seu pecado. Só que depois, o dono do corban, o pecador, ele de repente, Kafar Beikar, virou um cofer, virou um herege que não acredita mais na Torá. Uma pessoa como essa, a lei diz que o corban dele não pode ser sacrificado. Vechazarbo, mas depois ele fez tshuva e voltou à fé da Torá. A questão agora é, será que a gente pode sacrificar o animal que ele tinha separado antes de virar cofer? Hoil venitche, itche, fala o Rabbi Yochanan. Não, uma vez que o animal santificado, durante um certo momento, ele era da Rui, ele não poderia ser sacrificado, porque o dono não acreditava na Torá. Uma vez que existiu um momento no qual o animal não poderia ser sacrificado, estava impedido de ser sacrificado, ele não volta mais a ser um sacrifício kasher. Itmar Nami, e um ensinamento parecido a gente ouve no nome, no falou o Rebbe, o nome de Rebbe Abba, o nome de Rebbe Yochanan. Ahar Helef Frish Korban, uma pessoa que comeu o sebo e separou um animal para ser trazido como corban, velishtate, e ele enlouqueceu. Teve um corban de uma pessoa louca, não pode ser trazido. Vechazar velishtafe, mas depois ele se cura e volta a ser uma pessoa normal. Ou ele velitre, itre. Uma vez que durante alguns instantes o corban estava impedido de ser trazido, ele não pode mais ser trazido. O Rebbe então falou duas vezes a mesma lei. Uma com relação à pessoa que perdeu a fé, e a segunda vez com a pessoa que enlouqueceu. Vetzricha, é necessário o Rebbe falar as duas leis. Deixa o Inan Kamaita, porque se ele falasse somente a primeira, Bishundiu da Hanafshei Be'adai, Avarhai de Meila Kachaze Ilmakea Shendami, eu poderia achar que somente no caso da pessoa que perdeu a fé, já que isso foi uma opção dele, isso impede do Corban ser sacrificado. Mas a pessoa que enlouqueceu e volta a ser normal, é como se fosse que ele foi dormir e acordou, já que não foi uma opção dele. Eu poderia achar que o corban é válido. Por isso o Rebbe Yochanan falou a segunda lei, que nesse caso o corban não é válido. Vejo minan haha, e se o Rebbe Yochanan falasse somente a segunda lei, mishum de el biador achzor, aval hatam biador achzor, eimalo, eu poderia achar que somente no caso da pessoa que enlouqueceu, já que ele não tem a opção de voltar atrás. Ele está louco, é um problema de saúde. Mas no caso que ele perde a fé, que ele tem a opção de voltar atrás, eu poderia achar que o corban sim é válido? Sim, por isso o Rebbe Yochanan falou as duas leis, nos ensinando que nos dois casos o corban não pode mais ser sacrificado. Amar Rabbi Yosef, vem Rabbi Yosef e fala, Af Anan Namitanina. Esse mesmo conceito podemos aprender de uma Mishnah. Fala a Mishnah com relação a Enedachat, uma cidade que a maioria dos, quase todos os habitantes cometeram idolatria, e a lei é que devemos que matar todos os habitantes e queimar todos os bens da cidade. Hayuba Kodashim, se tinham naquela cidade animais que estavam santificados para serem trazidos como sacrifício. Kochemis Beahamutu, se eram animais que foram santificados para serem trazidos como um sacrifício, eles precisam ser mortos. Mas se o valor do animal que foi santificado, é possível resgatar e trocar a santidade do animal por dinheiro. Babiramba Amayamutu Yagmará pergunta, por que a gente mata os animais que foram santificados? Uma vez que os habitantes vão ser castigados através da pena de morte, eles são perdoados do seu pecado. Velisco liga voa. E automaticamente, uma vez que eles agora já são pessoas que não são mais idólatras, podemos sacrificar o sacrifício deles. Então por que não o fazemos? Lav mishum de amrinan hoil venetchu itchu. É uma prova para o que disse o Rebbe Yochanan, que um animal que durante um certo instante ele estava impedido de ser trazido, ele não mais pode ser trazido. Amar le abayei, rebate o abayei. Isso não é uma prova, o caso de Eladahat. Misavarta, met mitoch risho havale kapara, met mitoch risho lo havale kapara. Você trouxe essa prova se baseando no seu ver que uma pessoa que é executada por um pecado que ele fez, e ele não faz chuva, ele não se arrepende do que ele fez antes da sua morte, ou seja, ele foi morto enquanto ele ainda era um pecador, ele está perdoado, assim você entende. Mas não, uma pessoa que pecou e foi morto pelo pecado, se ele não se arrependeu antes de sua morte, não obrigatoriamente a morte perdoa o pecado. Pode ser que ele recebeu um castigo, mas isso não quer dizer que ele se torna uma pessoa que não é pecadora. E agora a Gemara justamente vai debater essa questão. Será que uma pessoa que recebe uma pena de morte como castigo do seu pecado, será que a pena de morte perdoa o pecado ou não? Detanei Reb Shmaya, e olha só o que diz Reb Shmaya, Yahol afilu pirshu avotav midarchei tziburi tamé, com relação a um kohen, que ele pode se impurificar para o seu pai. Se o seu pai é um pecador, será que ele pode se impurificar? Todo mundo amava, você não se amava. Posso falar bem amado somente se o pai é uma pessoa correta. Se o pai é um pecador, o Kohen não se impurifica pelo seu pai. Sendo assim, a gente vê que mesmo que o pai era um pecador e ele morreu, e agora o filho não pode se impurificar Para o pai que faleceu, a gente vê que a morte não perdoou os seus pecados. Amarle Rava, responde Rava para o Abaiei, Mika medame kne rag mitoch risho lemet mitoch risho. O caso do pai do Kohen que faleceu, ele não foi executado depois pelo pecado que ele fez. Ele morreu, uma morte natural. Met mitoch risho keivandeki urhikamait lo avrikapara. Uma pessoa que tem uma morte natural, já que a morte foi uma morte comum, isso não obrigatoriamente perdoa o seu pecado. Neerab mitoch risho, mas uma pessoa que foi executada pelo seu pecado, keivandeki urhikamait avrikapara, sustenta o Rava, que já aqui ele morreu não de uma morte natural, isto sim é um perdão para o seu pecado. Teida, e uma prova para o Rava, Dichtiv, fala o Pasuk no Teilim, Mizmor le'asaf rokim ba'u goyim rachlatecha timu dechal kotcheha, o Pasuk fala sobre as desgraças que vão acontecer sobre o povo de Israel, Natnu et nivlat avadecha machal yof ha'shamayim, o corpo dos seus escravos foram comidos pelas aves, basar chassidecha e a carne dos justos, dos chassidim, lechaito aret, foram comidos pelas feras. Maia vadecha, maia chassidecha. O que quer dizer os escravos de Deus e os seguidores chassidim de Deus? Lá o chassidecha, chassidecha, mamash. A princípio, a explicação é o seguinte, os chassidim são os seguidores de Deus, que são pessoas justas. A vadecha, os escravos de Deus, hanak de mihai vei dina de meikara, vejeima de ikul karali a vadecha, são as pessoas que eram pessoas perversas, mas uma vez que elas morreram, isso perdoou o pecado, e são considerados escravos de Deus. Assim argumentam então Urava. Urava então está argumentando que temos uma prova, que assim como a gente vê que uma pessoa que ele é castigado pelos inimigos, ele é morto pelos inimigos do povo de Israel, isso perdoa o seu pecado, assim também uma pessoa que é executada pelo Beidin, sustenta o Rava, isso também perdoa o seu pecado. Amarle Abayei, responde Abayei, Minka medamit, Harugei Malchut, Harugei Beidin, como é que você pode comparar pessoas que foram mortos pelos inimigos, por um exército inimigo, com uma pessoa que foi morta pelo Beidin, pelo tribunal judaico? Claro, Gei Malchut, Kevan de Shelo Beidin, Kamat, Lei, Havani, Kapara. Uma pessoa que morreu por um exército inimigo. Então, já que não foi uma morte que foi feita num tribunal, uma morte que foi feita com justiça, realmente isso perdoa o pecado. Haruguei Beidin, mas uma pessoa que foi trazida para um tribunal, fizeram um julgamento e ele foi punido com pena de morte, já que ele recebeu o castigo que ele merecia, segundo a lei, isto não é um perdão para o seu pecado, sustenta o Abaye. Teida, e agora o Abaye traz uma prova para a sua opinião. Detran, que a gente fala na nossa Mishnah, que a pessoa que era executada pelo Beidin não era enterrada no cemitério da família. Segundo o que você diz, Rava, que a morte no Beidin perdoa o pecado, porque ele não pode ser enterrado no cemitério da sua família. Uma vez que ele foi executado pelo Beidin, o pecado dele foi perdoado, ele não é mais considerado um rachá, um perverso. Uma prova, então, diz o Abaye, que mesmo depois de sua morte, feita pelo Beidin, ele não é considerado uma pessoa correta, ele ainda é considerado um pecador. Responde Urava, mital kvura beinan. Realmente eu disse que a morte no Beidin perdoa, mas ele precisa passar também a morte pelo Beidin e também o enterro. O enterro faz parte do processo de perdão. Mudra Ravada Barahava pergunta então, Ravada Barahava, lo yu mitablim eronenim shenut rabalev. A gente viu na nossa Mishnah que não se enlutava e se fazia todos os costumes de luto sobre os executados pelo Beidin. Segundo que disse Urava, que depois da execução do enterro, isso perdoa o pecado. Leabro, por que a gente não pode se enlutar? Por que os familiares não se enlutavam pelo falecido? Ele já foi executado, já foi enterrado, então o seu pecado já foi perdoado. E agora ele é considerado um tzadik. Fala, explica Urava, bem na nami kurbasar. Existem três fatores que formam o processo de perdão. A morte pelo bedim, o enterro e a deterioração do corpo. Depois desses três itens que o pecado é perdoado. Daí que na minha prova para o que diz o Rava, de que a queira passar o moleque tentar se morrer, porque eu vi uma torre comar. A Mishnah falou que depois que o corpo já foi deteriorado e sobraram ossos, os ossos eram pegos desse cemitério especial e levados para o cemitério da família. A gente vê que a deterioração do corpo faz parte do processo de perdão. Shmamina. Realmente, o Rava conseguiu trazer uma prova para a sua opinião. A opinião de Rava é que uma pessoa que é executada no Beidin e ele foi enterrado e o corpo se deteriorou, o pecado dele foi perdoado através disso. Rav Ashi explica um pouco diferente por que os familiares não se lutavam pela pessoa que foi executada pelo Beidin, não porque precisa se esperar que o corpo se desfaça, e sim porque a veluto me matai que a matra nesse matagular, os costumes de luto começam somente depois que o túmulo é fechado. Kapara meimat ki hava mechichado tarara de kivra purta. Já o perdão só vem depois que o corpo começa a sofrer um pouco dentro do túmulo, que isso vem quando o corpo começa a se deteriorar. Logo, na hora que a gente tem que começar o luto, que é logo que a gente fecha o túmulo, o corpo, o perdão ainda não veio. Uma vez que no começo, na hora que tinha que se fazer o luto, não se fez, então a gente não faz mais. Segundo a opinião de Ravashi, por que tinha que se esperar que o corpo se desfaça para transferir os ossos para um outro cemitério, Mishum do Levshar, porque uma vez que o corpo começa a se deteriorar, não tem mais como transferir um corpo desse para outro lugar. Por isso precisava esperar se desfazer todo o corpo para sobrarem ossos limpos, e aí dá para a gente transferir. A Gemara vai tratar agora sobre uma outra questão. A lei diz, que é uma lei da Torá, Midoraita, que os objetos que são usados para o morto são proibidos de ter-se qualquer proveito deles. Kavrei de Rav, o lugar onde o Rav foi enterrado, Havushak Leminei Afraleishita Batyoma, costumava-se pegar terra daquele lugar para curar uma pessoa que está com uma febre alta. Atu Avraleishmuel, foram para o Shmuel perguntar se esse costume é permitido. Amaro Yaltavdin falou Shmuel, sim, eles estão fazendo algo correto. Porque Karkaolam é Neset. Isso é o solo. O solo não é proibido se ele foi usado para um morto. Dirti. Aprendemos isso de um passuco. O passuco fala que um rei Hizkiyahu, ele pegou a Avodazará, as árvores de Avodazará, e moeu essas árvores, e jogou a serra das árvores de Avodazará em cima do túmulo dos idólatras. Então, o pasuk está fazendo uma comparação entre o túmulo dos idólatras com relação à idolatria. O que isso vem nos ensinar? Responde a Gemara, assim como a idolatria, se é algo que está ligado ao solo, ele não se torna proibido de ter esse proveito. Dechtiv, como fala o pasuk, asher atem oshim, otam etrolehem ala arim aramim, ala arim elohem, vero arim elohem. O pasuk nos diz que quando o povo entrou na terra de Israel, as idolatrias tinham que ser exterminadas, mas os montes, as montanhas, que os goim faziam dessas montanhas, faziam idolatria servindo essas montanhas, não se tornam proibidas. A gente vê que algo que é ligado ao solo não se torna proibido. A Hanami e Rubar, isso vem nos ensinar que também o morto, que tudo que é usado para o morto se torna proibido, mas se é algo que é ligado ao solo, isso não se torna proibido. Logo, a terra que é usada para o morto não se torna proibido. Ou, por exemplo, uma árvore que talvez é usada para o morto também não vai se tornar proibida. Meitvei, Pergunta a Gemara contra esse ensinamento. Está escrito na Braita o seguinte: uma pessoa que cava uma cova para o seu pai, e no fim ele não usa esse lugar que foi cavado, ele enterra o pai em um outro local. É proibido enterrar uma outra pessoa nesse lugar, porque já se tornou um lugar proibido de ter proveito, uma vez que ele já foi nomeado para um morto. Mas aqui não é que é verbinian. Aqui não se trata que ele cavou no solo uma cova. Se trata que ele construiu um túmulo de pedras, algo que não estava ligado à terra. Sendo assim, uma vez que ele construiu algo para um morto, isso se torna proibido de ter esse proveito disso que ele construiu, e por isso não pode se fazer uma outra utilidade. Tashma, mais uma prova contra esse ensinamento. Kever Hadash, um túmulo novo que não foi usado. Mutar Benah, enquanto ele não foi usado, é proibido ter esse proveito. Hitilbo Nefel, mas se foi enterrado até mesmo um feto que morreu na barriga da mãe, Asui Benah, já não pode se mais ter esse proveito. A gente vê que um túmulo, mesmo que ligado à terra, ele pode ser, uma vez que ele é usado para um morto, já não pode mais ter proveito. Responde agora, ah, Hanami, Bekeber Binyan. Aqui também se trata sobre as pedras que ele usou para construir um túmulo, e não um buraco que foi cavado no chão. Tashma, mais uma prova contra esse ensinamento. Nimtza, Ataomer, Shalosh Kivarot. Fala uma braita. Existem três tipos de túmulos. Kever Nimtza, um túmulo que ele é encontrado e que ele foi feito num terreno de uma outra pessoa sem permissão do proprietário. Kevra Edua, um túmulo que foi feito com permissão do proprietário. Kevra Mazik Tarabim, um túmulo que a gente encontra, mas ele atrapalha a passagem do público, porque ele atrapalha a passagem, as pessoas se purificam. E explica a breve. Kevra Nimtza, o túmulo que foi feito sem permissão do dono. Mutar Lefanotó, é permitido tirar ele. Pinal Mekomotahor, e uma vez que isso foi feito, o local do túmulo é puro. O Mutar Benah, é permitido ter proveito deste local. Kevra Yadua, um túmulo que foi feito com permissão do proprietário. Asur Lefanotó, é proibido de tirar o corpo do falecido de lá. Pinal, e se sim fizeram isso, Mekomó também, o local continua impuro, assim instituíram o Sechamim. Veasur Benah, é proibido de ter proveito desse local, uma vez que ele foi usado para um morto. Kevra Mazik Tarabim, já um túmulo que atrapalha a passagem do público. Mutar Lefanotó, Pinal Mekomó Tahor, é permitido tirar ele, e se tiraram o local, continua puro, porque nesse caso os sábios não instituem que o local se torna impuro. Veasur Benah, porém é proibido de usar este lugar, para ter proveito desse lugar, uma vez que ele foi usado para um morto. A gente vê que, com relação a um túmulo que foi feito com permissão do dono e um túmulo que atrapalha o público, a lei diz que o local usado não pode mais ter proveito dele, uma vez que ele foi usado para um morto, mesmo que é, a princípio, um local ligado à terra. A Harabe quer verbinar, aqui também se trata não do buraco que foi feito na terra, porque a terra não se torna proibida, como disse o Shmuel, e sim, se trata sobre o pequeno a construção que fizeram em cima do túmulo. Finaliza a Gemara, Vekevra Nimtza, Mutar Lefanotó, Dilma Met Mitzvah. Por que a gente diz que um túmulo que foi feito sem permissão do dono, ele pode ser evacuado? Talvez se trata de um Met Mitzvah. A lei diz que uma pessoa que morre no caminho não se traz ele até a cidade, ele pode ser enterrado naquele local, mesmo que é um terreno de uma outra pessoa. A pessoa que morre no meio do caminho, o lugar onde ele morreu, ele pode ser enterrado lá. Então, por que a gente evacua o túmulo? Responde agora, Shalem et mitzvah de Kala Itlei. Se uma pessoa morresse aí, a notícia ia se espalhar e o proprietário do terreno ia acabar sabendo. O fato que enterraram sem ele saber é uma prova que isso não é um Met Mitzvah, e sim um túmulo que foi feito de maneira ilegal. Itman, a Gemara traz um último debate. Haoreg Beged Lamet. Se é produzido, é teado uma roupa para que com ela seja vestida o corpo do falecido na hora do enterro. Abai Amar Asur. O Abai diz que isso é um objeto que foi feito para um morto e é proibido de ter esse proveito desta roupa. Rava Amar Mutar. O Rava diz que é permitido. Abai Amar Asur Asbara Mirutai. O Abai diz que é proibido ter proveito, mesmo que esta roupa não foi usada pelo morto, mas já que ela foi feita e foi programado dela ser usada por um morto, isso já é o bastante e já se torna proibida. Rava Amar Mutar Asbara Mirutai. O Rava diz que essa programação não é o bastante para proibir a roupa. Mas Taima de Abai, e de onde o Abai aprende a opinião dele? Gamar Sham Sham Iglar Ufa. A palavra Sham aparece no contexto do morto e aparece com relação a Iglar Ufa. Ma Iglar Ufa Beasmana Mitzra. Hainami Beasmana Mitzra. Assim como com relação às leis da Iglar Ufa, que a gente falou disso alguns apimos atrás. A lei é que quando a gente programa, ela já se torna proibida. Assim também no caso do morto. O fato é que programaram que essa roupa vai ser usada para um morto, isso já é proibido de ter esse proveito. Verava Amar, Gamar, Verava Gamar, Sham Sham Avodat Kavim. Já o Rava diz que a palavra Sham aparece também com relação à idolatria. Avodat Kavim Esmaral Lomitra. Assim como com relação à idolatria, se um objeto foi programado para ser feito, para ser usado para idolatria, ele ainda não é proibido, enquanto não foi feito idolatria na prática. Assim também com relação ao morto. Verava Maitamaru Gamar Meglar Ufa. E por que o Rava não aprende como explica o Abai da Iglar Ufa? Amar Lecha. Explica o Rava, Meshamshim e Meshamshim, dominando a fuga de Iglar Ufa. Iglar Ufa era um animal que ele próprio era santificado, de Igufa Kidusha. Ela própria era santificada, era usado para um sacrifício especial. Já aqui a gente está dizendo não uma coisa que é a própria coisa que é santificada. Aqui é algo que é feito para o morto usar, não é o próprio morto. Por isso a gente aprende para algo que foi programado para a idolatria e não própria idolatria. Abaiei, já o Abaiei, diz o contrário. E por que ele não aprende, assim como falou o Rava, das leis de idolatria? Mas também o Gamar de Kavim, Amar Lechamide de Urchei, Mimide de Urchei, Gamilina, Fukavad Kavim de Rava Urchei. Explica o Abaiei. A idolatria é algo expressamente proibido, também para judeus e também para não judeus. Ela é proibida. Toda a humanidade é proibida de fazer a idolatria. Logo, a idolatria é algo que é muito incomum. Já que é algo incomum, a Torá não proíbe algo que foi somente programado para ser usada, para ser usado como idolatria. Já as leis com relação ao morto é algo que é mais comum e por isso a gente não aprende isso de idolatria, a gente aprende isso de Iglar Ufa, e por isso o Abai sustenta que esse objeto já é automaticamente proibido. Contuf.